Começa agora, podcast Paulus. A nossa palavra é comunicação.
E começa agora mais uma edição do podcast Paulus. Eu sou Roberta Molina e estou com o Matheus Macedo. Como vai, Matheus?
Oi, Roberta, tudo bem? E você?
Tudo jóia. Bom, hoje nós recebemos no estúdio da Fapcom a autora Carla Maria. Ela já tem com a Paulus Editora a obra Mulheres Extraordinárias e acaba de lançar o livro Irmã Dulce, a santa brasileira que fez dos pobres sua vida, que acaba de ser canonizada, né? Foi no dia 13 de outubro. Carla, seja bem-vinda.
Obrigada, boa tarde. Oi, Matheus.
Oi, oi.
É uma alegria estar aqui com vocês falando desse trabalho.
Carla, então, agora podemos chamar o anjo bom da Bahia de Santa Dulce dos Pobres?
Pois é, Irmã Dulce, a Beata Dulce, agora é nossa primeira santa brasileira. Foi canonizada dia 13 de outubro, né? E é isso, podemos nos orgulhar.
E conta pra gente como que foi a produção desse livro, como que foi até o primeiro start, vou falar sobre Irmã Dulce. Nós estamos falando de uma devota de Irmã Dulce?
Sim, eu posso dizer que...
De uma devota não, né? Nós estamos falando com uma devota de Irmã Dulce.
Sim, podemos dizer que sim, porque ao longo desse processo de conhecer mais de perto e me aprofundar um pouco mais na vida e nas obras da Santa Dulce, a gente acaba tocando e conhecendo os milagres que ela fez, né? Os milagres que ela fez e que foram reconhecidos pelo Vaticano, mas também outros milagres que não são possíveis de serem reconhecidos, porque eles se manifestam silenciosamente no dia a dia das pessoas, né? Então, com certeza, a história da Irmã Dulce e as obras dela me fizeram, sim. Eu já sou devota de Nossa Senhora Aparecida desde pequena. E conhecer de perto a história dessa mulher, dessa baiana, dessa cidadã, me fez ser devota dela. Você perguntou do processo de apuração, né? Na verdade, escrever esse livro surgiu a partir de um convite da Paulus, né?
Da própria editora.
Da própria editora. Eu estava elaborando uma reportagem para uma revista chamada Mensageiro de Santo Antônio. E eu tive que, para a elaboração dessa reportagem, em agosto desse ano, eu entrevistei o José Maurício, que é o segundo miraculado. O Maurício ficou 14 anos cego.
Sim.
E eu o entrevistei. E eu ouvi o José Maurício falando, conversei com ele. Ele me falou, Carla, eu era cego e voltei a enxergar. E aquilo me tocou profundamente. A gente lê isso na Bíblia, né? Eu era cego e voltei a enxergar. E aí eu conversei com uma pessoa que era cega e voltou a enxergar. Então, eu fiquei muito tocada. E eu tenho uma imagem de Irmã Dulce na minha casa, pequenininha, que eu ganhei quando eu estive na beatificação dela em 2011, em Salvador. E no momento que eu estava entrevistando o José Maurício, eu estava com essa imagem assim, e na hora, olha, eram umas 10 horas da manhã de um domingo, eu pensei, essa história daria um livro. Mas guardei aquilo no meu coração, né? Porque Mulheres Extraordinárias já tinha provocado, assim, foi uma experiência muito, muito prazerosa escrever esse livro. O Matheus deve saber, né? Difícil, mas prazerosa, é. E guardei aquilo no meu coração e publiquei uma foto dessa santinha no Facebook. De manhã, com a frase do José Maurício. No mesmo dia, eu recebo uma mensagem do padre Silvio Ribas, que é o diretor, né, da área departamento
editorial.
Do editorial, perguntando se eu toparia escrever um livro, reportagem sobre Irmã Dulce.
Isso
Uau.
Quando?
Isso, eu tenho a data, 7 de agosto de 2019. Eu vou confirmar
com
a data.
Praticamente 2 meses para a canonização dela.
Uhum, sim.
Ou seja...
E aí... eu acredito que é 7 de agosto.
Não, tudo bem.
Mas é agosto. Eu contei, foram 47 dias de trabalho. De apuração,
pesquisa,
escrita,
apuração,
pesquisa, viagem.
Pra 47 dias para tudo.
Para tudo. Pra eu entregar. E eu entreguei com um dia de atraso. Porque era pra eu entregar até domingo. Eu entreguei na segunda-feira.
Tá perdoada.
É. E eu me lembro que quando o padre me mandou, me fez esse convite, eu demorei um pouco pra responder. E eu pensei, olhei pra aquela imagem e pensei, cara, o que, que eu vou
Agora,
responder?
Só pra ter um comparativo. Mulheres Extraordinárias. Você demorou quanto tempo?
Mulheres Extraordinárias foi o resultado de 15 anos. De reportagem.
Pra fazer um livro em 47 dias. Eu falo isso porque eu levei...
Quanto tempo você levou?
Com pesquisa, tudo mais de um ano.
Então, por isso dias, que eu digo que eu não fiz sozinha.
A Irmã Dulce tava... Santa Dulce, né?
É engraçado. Eu até tava... Eu dei entrevista pra uma outra colega nossa e ela perguntou sobre isso, né? Sobre esse curto prazo. E aí eu até falei pra ela, olha, eu não quero que você coloque isso de um modo jocoso, porque milagre é uma coisa muito séria, né? E quando a gente tá falando com quem tem fé, uhum. a gente não pode banalizar um milagre, né? Mas eu tenho certeza absoluta que eu fui uma ferramenta séria, porque a gente faz jornalismo, não, uhum. Não é historinha, uhum. né? Uma ferramenta para popularizar essa história da Irmã Dulce, que aqui, fora da Bahia, não é tão conhecida. Na Bahia, a história da Irmã Dulce já é bem popular.
E o que você encontrou na Bahia? Você traz no livro, além da história realmente... Você traz os dois milagres?
Sim, eu trago os dois milagres, mas... Um pouco mais.
E aí você conversa com pessoas ali que conviveram, que têm essa fé, né? Conta pra gente o que você encontrou.
Então, quando eu cheguei na primeira situação que eu tive... Bom, quando eu aceitei o convite, eu falei, bom, eu preciso voltar às obras sociais da Irmã Dulce, eu preciso voltar até a Cidade Baixa pra saber como é que tá, porque eu estive em 2011 lá. Na ocasião, eu visitei o bairro dos Alagados, conversei com muitas pessoas, colaboradores das obras sociais e tal. E eu falei, bom, eu preciso voltar. E eu voltei. Quando você chega na Cidade Baixa, você percebe que a gente está falando de uma cidade que continua muito pobre. Você andando pela Cidade Baixa, onde a Irmã Dulce tem, ali no Complexo Roma, onde estão as obras sociais da Irmã Dulce, ainda tem muita gente pobre. Então, a impressão que eu tenho é que o trabalho da Irmã Dulce, ele começou, mas parece que não vai ter fim, porque parece que o nosso país, os pobres se multiplicam, né? E as necessidades se multiplicam. Então, estando ali, eu percebi aqueles milagres que a gente não tem o Vaticano para atestar, né? Você vê, por exemplo, pessoas fazendo fila para poder ter um atendimento digno. Hoje, o hospital, ele atende cerca de 2.000 pessoas por dia, né?
O que foi fundado.
O que foi fundado a partir de um galinheiro.
Sim.
E quem for até a Bahia tem que conhecer esse galinheiro, porque é interessante, tem um painel, assim, e tal. Mas aí, quando você caminha por lá e você conversa, por exemplo, com um filho de Irmã Dulce, deixa eu explicar, né? Não é que ele foi, não é filho biológico, mas ele
foi... Ele se considera um filho de Irmã Dulce.
Isso, o Cícero, ele trabalha como porteiro das obras sociais da Irmã Dulce. Ele não é muito conhecido ainda, porque ele é bem tímido. Mas eu fiz amizade com ele.
E ele tá no livro.
Ele tá no livro. E ele conta como foi a história dele. Dele ser abandonado na rua e dele ter tido alguém que o acolheu. Ele era uma criancinha, né?
Uhum.
Morando na rua, pedindo comida, pedindo andando descalço. Você imagina. E aí ele conta que ele é um órfão de Irmã Dulce, porque a única referência de família que ele teve na vida foi Irmã Dulce.
Foi acolhido pela Irmã Dulce.
E aí ele conta os detalhes, sabe, dos últimos momentos de vida da Irmã Dulce, que ele ajudava acompanhando, segurando, por exemplo, o balão de oxigênio. São, o que eu fiz é entrevistar algumas pessoas que estiveram com a Irmã Dulce ao longo da vida, especialmente nos últimos anos, né? E que ainda estão vivas, né, claro. E são detalhes, assim, que mostram a humanidade da Irmã Dulce. A simplicidade. Todo mundo, em algumas reportagens, a gente percebe que algumas pessoas misturam que ela andava no meio dos políticos. Não é que ela andava no meio dos políticos. Ela, eu acho que detentora da sua missão, da sua vocação mesmo, de servir, ela pedia... Para rico, para pobre, para quem fosse, ela pedia dinheiro para realizar ajudar. As obras, porque ela sabia da necessidade, né? A Irmã Dulce, ela inaugurou projetos que hoje a gente conhece, por exemplo, como banco de leite ou o bandejão que a gente come hoje, que é bem popular, né? Que você paga R$1, você almoça super bem. A Irmã Dulce fez isso nas obras sociais dela a partir... Não de um projeto político, mas a partir da necessidade das pessoas.
Uhum.
As pessoas iam buscar, por exemplo, ajuda no hospital, as mães com os seus bebês, e as mães estavam com tuberculose. E ela pensava, bom, a criança não vai poder ser amamentada pela mãe. Mas ela se lembrava que lá no Alagados, no bairro onde ela ajudava...
Tinha uma mãe.
Exatamente, tinha uma mãe pobre, saudável, que podia ajudar essa mãe aqui, né? Então, é muito interessante... A Irmã Dulce tem um leque de atuação muito grande. Ela visitava, ela ajudava trabalhadores a buscarem seus direitos com a criação do Círculo Operário, junto com Frei Ildebrando, Frei alemão, que ali na década de 40 eles fundaram o Círculo Operário, que foi o primeiro e maior da Bahia. Ela fundou cinemas, ela abriu espaço para o Raul Seixas, abriu espaço para o Roberto Carlos, para a velha guarda se apresentar. Então, ela tinha uma visão mais integral, assim, da necessidade, sabe, das pessoas mais pobres. Que não é só comer, né, gente?
Uhum. E no livro você traz todo esse conteúdo distribuído de que forma? A gente tem uma parte que são... Quantas entrevistas, mais ou menos, que você trouxe?
Quantas? Ah,
muitas.
Muitas, é. Muitas. Na verdade, o que eu fiz? Eu tentei recuperar... Eu fiz um caminho. Eu indo atrás das pessoas. Então, tem muito, assim, da percepção que a repórter tem de onde ela está pisando, da repórter, do que a repórter observa quando ela passa naqueles corredores das obras sociais.
Tem o seu olhar ali.
Um olhar
tem,
que vai além, né?
E por que, que eu coloquei isso? Porque existem outras obras da Irmã Dulce que são escritas por homens. Anteriores, né? Tem uma obra que ela é bem, do ponto de vista bem histórico, e eu acho muito importante, e é importante que a gente tenha essas referências históricas, e meu livro também traz esse elemento histórico, mas ele traz a questão, assim, de entrevistar as pessoas que ainda não foram entrevistadas também, sabe? De dar visibilidade para histórias que não são, que talvez não chamam tanta atenção por serem extraordinárias. Mas eu não sei, por exemplo, o que é você entrevistar uma moça, a Marlene Telles, por exemplo, que foi tirada da rua pela Irmã Dulce também, que se prostituía, que usava drogas, e ela conta isso. Uhum. E se não fosse a Irmã Dulce na minha vida, o que eu seria? Não seria ninguém, né? Então eu fui tentar encontrar histórias não tão conhecidas sobre a Irmã Dulce e as obras dela.
Carla, como pra gente que... costumo ouvir bastante sobre os santos, milagres, né? São Francisco de Assis, que viveu na Idade Média, Santo Agostinho e todos os outros. Como é ter contato com histórias de pessoas que presenciaram, que conviveram, que tiveram ajuda dela, né? Algo tão contemporâneo. Como é, assim, igual você falou do segundo milagre do rapaz que era cego, voltou a ver. Como é ter contato com alguém que realmente teve essa graça?
É extraordinário. E é extraordinário no sentido de te fazer parar e pensar do quão poder a fé tem na vida das pessoas, né? A gente sempre lembra que o milagre ele não é feito por Irmã Dulce, né? A Irmã Dulce intercede, né? Quem faz o milagre é Deus. Mas o miraculado acreditar que ele vai ser curado e que ele foi curado por um poder... eu acho que para o ser humano, e é interessante que até ateus que já leram um pouco pedaços do meu livro, eles ficam, não acreditam, né? Como que pode um homem voltar a enxergar, né? Mas eu acho que a Irmã Dulce também intercedeu por pessoas e devolveu, assim, a dignidade para algumas pessoas.
Das histórias que você ouviu, acredito, qual que te marcou mais, assim, que esteja no livro?
Eu... acho que a do Cícero me marcou mais, que é esse rapaz que foi tirado da rua pela Irmã Dulce. Mas a da Irmã Lúcia também me marcou muito, a Irmã Lúcia.
Ou seja...
as histórias.
Não, é porque assim, né? Cada ser humano tem a sua história. Uhum. E cada um é tocado de uma maneira por ela.
Quanto
né?
tempo você ficou pra fazer a apuração?
Foram 5 dias na Bahia.
E aí você ficou esse trabalho dentro das obras sociais. Foi um período também?
Eu visitava o dia todo, né? Primeiro eu fiz uma visita...
Ali foi o seu norte das histórias, do contexto, né? Pro livro.
Sim, lembrando que eu fiz... Foram dois momentos, né? Em 2011, e meu livro, ele mostra... Eu trago isso no livro também, porque foram momentos diferentes e visões diferentes que eu tive em 2011 uhum. e agora em 2019. Em 2011, quando eu estive na beatificação, e eu coloco no livro também, eu conheci o bairro dos Alagados, onde a Irmã Dulce fazia o trabalho de tirar o pessoal ali das palafitas, né? E ali também a Irmã Dulce tem uma história muito...
Só explica e contextualiza para quem está ouvindo aqui, que é palafitas.
Ah, tá. Palafitas são casas que são construídas em cima do mangue, assim, tipo, é o mar, mas também tem o lodo, né? E as pessoas muito pobres ali da Cidade Baixa, no bairro dos Alagados, que é um pouco à frente do Largo Roma, você acredita que fica uns 5 quilômetros, ou um pouco menos... As pessoas iam até ali porque não tinham onde viver e viviam ali. E era um lixão e eles conseguiram aterrar. Hoje é um já está sedimentado. E ali foi criada uma paróquia dos Alagados, onde foi criada também uma entidade da Madre Teresa de Calcutá, E em 81, a irmã Dulce conheceu a Madre Teresa de Calcutá. Inclusive, a irmã Dulce sempre ficou muito preocupada em saber quem iria continuar com as obras dela. Porque não sei se as pessoas sabem, mas a irmã Dulce sempre teve muitos problemas... Santa Dulce sempre teve muitos problemas de saúde. Desde os 18 anos, quando ela entrou no convento em São Cristóvão, no Sergipe, ela já apresentava problemas respiratórios. Então, todo o trabalho que ela fazia com muita dificuldade, embora nunca reclamasse, né?
Tá.
E a irmã Lúcia, ela diz isso no livro, na entrevista que eu fiz com ela. Irmã Lúcia é uma freira que trabalhava na mesma congregação que a irmã Dulce. E ela sempre dizia, irmã Dulce não reclamava. Trabalhava e com dor, com dificuldade. Em 81, quando a irmã Dulce conheceu a Madre Teresa de Calcutá, ela pediu... Perguntou para a Madre Teresa de Calcutá se ela se interessaria em cuidar das obras sociais da irmã Dulce. E a Madre Teresa disse que não. Então, a irmã Dulce já ficou assim, quem que vai continuar com o meu trabalho? Porque a Madre Teresa tem um trabalho ali nos Alagados, né? Onde as pessoas muito pobres ficam. Então, no livro, eu tento buscar essas histórias, assim, para mostrar a humanidade e a cidadania da irmã Dulce também, sabe? Que eu acho que é... Que é algo que me toca como repórter, né? A gente lida com as desgraças, vamos dizer assim, né? Com as desigualdades sociais. E a irmã Dulce, ela marcou muito a Bahia nesse sentido. Ela tentou denunciar sem denunciar. É interessante, né? A irmã Dulce não falava, ela agia. Então, os atos dela...
Falavam por si, né?
E constrangia as autoridades, né? Vocês imaginem que ela... Não, antes dela fundar as obras sociais ali no galinheiro da congregação dela, vocês imaginem o que é colocar 70 doentes nos fundos no galinheiro de um convento, né? Sem autorização, quer dizer, ela conseguiu autorização depois, né? E dizem, aí conta a história que tinha umas galinhas lá, né? E aí a madre, mas vai fazer
o
quê?
Ela matou, né?
Virou canja, é.
Agora, uma curiosidade, o nome de batismo dela é Maria Rita.
Sim.
E ela tem uma sobrinha.
Tem.
Que cuida hoje das obras sociais dela, é superintendente, né?
É, superintendente.
Que também se chama Maria Rita.
Chama Maria Rita e é jornalista também, de formação.
Jornalista, você entrevistou?
Entrevistei a Maria Rita.
E como é que é?
Então, a Maria Rita é uma pessoa, é muito ocupada. Mas ela, eu vi o esforço que ela teve, o esforço que eles têm ali para tentar atender todo mundo que quer compartilhar a história da irmã Dulce. E uma das primeiras perguntas que eu fiz para Maria Rita foi, como que era a tia?
Não, então, essa é a minha curiosidade, porque a irmã Dulce, ela faleceu em...
92.
92. Possivelmente a gente tem aí uma sobrinha adolescente.
Tem algumas... Eu não me recordo hoje, eu não me lembro da idade dela, mas ela é uma mulher que tem... Não vou chutar, porque chutar a idade é feio.
Mas teve um convívio, ela tem uma memória recente
o
sobre
convívio,
esse...
Sim, o convívio que a Maria Rita, a sobrinha, teve com a tia, o tempo que elas tinham, porque a Maria Rita, ela cresceu no Rio de Janeiro. Então, o tempo que elas tinham de convívio juntos era de trabalho. Eu perguntei, a sua tia, sei lá, fazia cafuné, contava historinhas, como é que era? Carla, o tempo que nós tínhamos era tempo de trabalho. Quando eu estava com ela no hospital, eu estava lá dando remédio para as pessoas doentes, ajudando a limpar o ambiente. Então, era essa ligação desde pequena, porque a dona Dulcinha, mãe da Maria Rita, irmã de irmã Dulce, irmã da Santa Dulce, foi uma grande gestora também do hospital. A irmã Dulce tinha uma ligação, teve 5 irmãos, né? Do primeiro casamento, da sua mãe, Dulce. São muitas Dulces nessa história, deixa
então,
eu contar.
Vamos
que
lá.
É assim, a Maria Rita,
tudo
que é a irmã
isso
Dulce,
você explica em forma de reportagem.
Em forma de reportagem, tá tudo no livro.
Tanto a questão da fundação, a questão
Sim.
das histórias que você traz,
Sim.
tudo isso você apresenta por meio de reportagem
Sim.
no livro.
Desde, okay. assim, é uma grande reportagem. Diferente do Mulheres Extraordinárias, que são divididas em capítulos.
Né?
Isso. Uhum. Esse livro, ele é, de fato, é um livro reportagem, que é dividido por capítulos... que eu imaginei que pudesse contextualizar melhor. Por exemplo, o primeiro capítulo é o berço da Irmã Dulce. Quem é a Irmã Dulce? De onde ela vem? Quem era essa família?
Então vem em ordem cronológica.
Vem em ordem cronológica,
tá. Mas é como se fosse uma continuação do seu trabalho de pesquisa, de reportagem,
sempre,
enfim.
Sempre, sempre é. Uhum. E as entrevistas, elas são colocadas no meio dessa história. Foi um desafio escrever esse livro, porque a gente está falando de uma coisa que é muito contemporânea, que é a canonização dela.
Tá.
Mas, na verdade, você está falando da vida de uma pessoa. Né? Você imagina que a Irmã Dulce nasceu em 1914 e ela foi canonizada agora em 2019, né? Então, é uma história, não é uma biografia, é um livro-reportagem, porque eu trago o meu olhar de bastidor, mas eu trago o olhar das pessoas que foram tocadas pela Irmã Dulce.
Sim, né, não quero nem ousar a categorizar isso, mas é basicamente o que ela fazia, né? Ela olhava ali os pobres, os pequenos, os escondidos, foi o que você buscou trazer.
Dar voz às pessoas que ali estavam com ela, né?
Isso.
Porque hoje o que a mídia mesmo, a grande mídia está mostrando, são os grandes milagres.
São os dois que foram reconhecidos.
Mas você está mostrando pra gente, vai e traz no livro o entorno disso, né?
Sim.
As pessoas que foram, que se sentem tocadas e também, né, elas trazem essa fé, mas elas se sentem, como que eu posso dizer, elas foram...
Filhos de Irmã Dulce.
Filhos de Irmã Dulce.
Eu acho que tem uma...
Filhos de Irmã Dulce, eu acho.
Elas foram agraciadas, né?
Sim, sim. Teve um episódio interessante da minha apuração, que eu conheci uma horta que tem nas obras sociais da Irmã Dulce. E na horta tinha um senhor que toma conta das plantinhas e tal, que faz parte da terapia das crianças que têm das mais diversas deficiências. E ele contava chorando, como era gratificante para ele continuar esse milagre da Irmã Dulce. Ele entendia que o trabalho dele tinha tanta mãe importância, porque ali ele... As crianças que passavam por ali conseguiam, por exemplo, recuperar os movimentos, conseguiam se comunicar de alguma maneira, ouviam porque tiveram acesso a aparelhos que não conseguiam fora das obras sociais, aparelhos auditivos. Então, ele falava, de uma certa maneira, eu continuo o milagre da Irmã Dulce. Então, é interessante a gente perceber que as pessoas também, quando você chega, é uma energia diferente, sabe? Eu já fui em muitos hospitais públicos e a gente sabe que é muito pesado.
Uhum.
E ali no Hospital da Irmã Dulce, no Hospital Santo Antônio, a gente percebe uma energia, e eu conto isso no livro, de acolhida. É como se a gente estivesse visitando a casa dela assim mesmo, sabe? E tem histórias assim, que às vezes à noite, a cadeira da Irmã Dulce, a cadeira que ela viveu, que ela não dormia na cama, né? Por 30 anos ela dormiu numa cadeira mesmo, porque ela fez
como
uma
penitência,
promessa,
né?
Como penitência.
Uhum.
E aí dizem algumas pessoas que às vezes essa cadeira balança e tal. A Irmã Lúcia vai até contar que ela sente muito a presença da Irmã Dulce naquele hospital ainda.
Sim.
Tanto é que ali, na Capela Santo Antônio, que é aberta ao público, quem quiser rezar, tem ali um espacinho, e eu tive essa experiência, o banco que a Irmã Dulce sentava para participar da missa, né? Ou para fazer a sua oração. E você sentar no lugar que uma santa sentou é um negócio muito...
É muito distante da gente, né?
É muito distante.
Porque a gente tem a nossa devoção e, olha, um santo,
exato,
né? E, de repente, você ter contato com alguém de um passado tão um passado tão próximo,
tão
né?
Tão próximo, você sentar onde ela sentou, você caminhar por onde ela caminhou...
Você falar com a sobrinha dela.
Falar... E a irmã dela?
Com a irmã dela.
A dona Ana Maria Pontes...
Tá no livro também.
Tá no livro também. Ela é viva, né? Ela é a irmã caçula da Irmã Dulce, do segundo casamento do seu Augusto com a dona Lúcia. E é muito interessante, assim. A irmã da Irmã Dulce, a irmã da Santa Dulce é devota da irmã dela, sabe?
Uhum.
São coisas... A família da Irmã Dulce é muito religiosa e muito acolhedora. E aí, quando você vai buscar na história, você percebe que isso tem é de família. O pai da Irmã Dulce, o seu Augusto, um dentista da cidade de Salvador, ele já tinha uma fama de ser um benfeitor ali. Ele já abria o consultório dele para as pessoas mais pobres. Então, a gente percebe que não é do nada. né? Não é do nada que uma pessoa se torna aquilo que ela é. E a gente vê também o papel, como é importante o peso da família, assim, né? Na formação do ser humano. E quando a Irmã Dulce se encontrava com pessoas que não tinham família, ela se tornava a família daquelas pessoas.
A história dela conta que desde pequena ela levava os pobres pra casa dela.
Sim.
E a família nunca proibiu ela de fazer isso.
Não. Diz que o seu Augusto chamava a atenção. Mas minha filha, não dá pra você trazer todo mundo pra casa, né? Imagina, uma criança, ela tinha uns 13 anos. Uhum. Atendia, fazia curativo ali na porta da casa. Foi aí que ela viu, bom, já que eu não posso fazer aqui, eu vou tentar ser religiosa, né? Mas aos 13 anos de idade, ela tentou entrar no convento do Desterro, lá em Salvador. Eu conto isso no livro também, com mais detalhes. Só que ela era muito novinha, né? Com 13 anos. E aí o pai dela, o seu Augusto, pensou, ah, isso é fogo de criança, fogo de
coisa,
palha.
Coisa de menina. Dizem.
Coisa de menina. Ela falou assim, tá bom, pai. Fazer o quê, né? Mas daí, segundo o que a gente percebe lendo a história e as cartinhas, porque ela escrevia muitas cartinhas no convento, né? A gente percebe que ela manteve aquilo.
Essas cartinhas
no...
estão expostas na fundação?
Não, essas cartinhas, elas estão no processo de canonização dela. É,
uhum.
Eu tive acesso no memorial a essas cartinhas.
Uhum.
Tem alguns trechos dela no livro também.
Sim.
E aí você percebe o desejo dela de servir as pessoas. Ela conseguiu entrar no convento depois de se formar freira, depois de se formar professora. Porque o pai dela falou assim, bom, vamos primeiro... Ela foi obediente ao pai, mas ela guardou o desejo de se tornar religiosa, né? Então, ela primeiro se formou professora. E aí, quando ela fez 18 anos, ela falou assim, bom, pai, eu já fui obediente, fiz o que o senhor queria, mas agora eu quero entrar na congregação. E ela foi para a Congregação das Missionárias da Imaculada Maria de Deus, em São Cristóvão, lá no Sergipe. Então, ela saiu de Salvador aos 18 anos e foi lá para São Cristóvão. Ficou 2 anos lá se formando, estudando, e essas cartinhas, elas mostram um pouco como que era o convívio dela. Tem uma história interessante, que a Irmã Dulce era muito próxima de uma bonequinha chamada Celica. Não sei se você chegou a ouvir ou ler sobre a Celica.
Não.
Que é uma boneca que ela tinha desde pequenininha, que ela ganhou da avó materna, e ela guardava essa boneca. E aí, quando ela chegou na congregação, vocês imaginem, uma congregação na década de 30, né? A madre superiora falou assim, olha, desculpa, mas aqui...
Boneca não entra.
Aqui boneca não entra, né? Imagina. E aí a madre pegou a boneca. Entregava só no final de semana, nos domingos, nas tardes de domingo. Por que eu tô falando nas tardes de domingo? Porque essa é a música que ela mais gosta de Roberto Carlos, nas tardes de domingo. Porque ela se lembra do tempo da congregação em que ela podia brincar com a Celica ou então sair. Ela gostava muito do mar também. E ela visitava o mar, ia ver a praia... Então, é uma história muito interessante da Irmã Dulce.
Ou seja, né, se a gente...
ter que comprar o livro.
Ah, que bom!
Não, se a gente ficar aqui, a própria autora, ela dá spoiler do livro todo, ela conta tudo.
Tem muitos detalhes,
Em detalhes. E eu imagino, né, que o leitor, ele vai encontrar esses detalhes, né? Ele vai ter esses detalhes, esse olhar que vai além da reportagem. Nós, como jornalistas, nós temos a missão de ser imparcial.
Uhum.
Só que, em alguns momentos, como a Carla e o Matheus colocaram aqui, é impossível.
É.
Então, a gente está falando de um livro onde a jornalista ela foi fazer esse trabalho, ela fez o processo de apuração, depois ela foi lá, ela foi tão imparcial que ela voltou devota.
É verdade. E você sabe que isso é um autoquestionamento muito sério.
Mas isso é ótimo. Não, eu acho que a gente tem que colocar numa balança nesse caso. Ainda mais quando você está fazendo um livro reportagem, é impossível você não colocar ali o seu olhar,
Sim.
né? E isso, acho que a gente está falando de uma santa, a gente está falando de fé, a gente está falando de algo que toca o coração.
Sim.
Faz parte.
E eu estava dizendo que quando eu fiz as entrevistas, eu recebi a relíquia da Irmã Dulce, né? De um dos freis, que é o capelão lá do Hospital Santo Antônio, Frei Mário, que ele fala, é muito interessante, ele fala no livro sobre a espiritualidade e a teologia de Irmã Dulce, Santa Dulce, que precisa ser estudada e mais popularizada, mais conhecida. E eu recebi a relíquia, e é muito interessante como nós, os católicos, a grande maioria, é muito ligado a essa questão das relíquias, das imagens, e o quanto Irmã Dulce pode ensinar também sobre o significado de uma relíquia, o significado de uma imagem, que essas coisas que a gente que a gente recarrega com a gente, elas são uma memória, uma lembrança.
É um valor afetivo, né?
Exato. Sim. Não é isso que vai fazer o milagre.
Sim.
Né? Que é a intercessão. Então, eu acho que também o livro, ele quer ser um pouco pedagógico também, para quem não é católico, para entender e respeitar a história dessa baiana. E é uma baiana, gente. É uma santa baiana. Tem um axé, viu? Irmã Dulce, ela dialogava muito bem com pessoas de todas as religiões. Atendia a quem fosse que aparecesse na porta dela.
Bom, gente, vamos ter muitas conversas. se a gente pudesse ficar aqui, nossa, por muito mais tempo, renderia um bom papo, como já foi, né?
Sim.
Foi um bom papo.
Foi rápido.
Foi rápido. Carla, parabéns pelo trabalho.
Muito
parabéns,
obrigada,
pela obra. A gente aprecia e sente, né? Muito mais que apreciar, a gente estar aqui com você no estúdio, a gente sente a riqueza desse resultado e pode tocar o coração das pessoas que estão aí, que vão ler, enfim.
Tomara, tomara. Esse é o objetivo.
Eu
estou
aqui esperando. Vou sair daqui e comprar o livro. Porque, olha...
Olha, o livro está disponível em todas as livrarias Paulus e no site da Paulus, gente.
Sim, sim. Então, muito obrigada, Carla.
Eu que agradeço o convite de você, o seu convite, Matheus. E é isso aí. Vou continuar acompanhando vocês. Já sou ouvinte, eu ouvi o seu, viu, podcast.
E você encontra a obra Irmã Dulce, a santa brasileira que fez dos pobres sua vida, da autora Carla Maria, na Rede Paulus de Livrarias, ou se preferir, em paulus.com.br. Um abraço e até a próxima!
Podcast Paulus. Uma produção da Paulus Editora. Apresentação: Roberta Molina. Matheus Macedo. Áudio: Danilo Nunes. Edição: Rangel Bessegato. Direção: Roberta Molina. Gravado nos estúdios da FAPCOM, Faculdade Paulus de Comunicação. Saiba mais sobre a FAPCOM em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.